Boa noite, Wake, tudo bem? Ele é suspeito, né, gente? Boa noite, vocês que estão conosco na internet, que bom a gente estar juntos. Eu queria fazer algo com vocês antes da gente começar. Quem esteve aqui no culto hoje de manhã, no culto das 11? Amém. Você que não esteve, eu convido para que você assista a palavra que meu pai deu, né? Ele está falando sobre um ano de vitória, né, em meio às oposições, mas hoje ele saiu um pouquinho. Mas ele falou muito hoje sobre a nossa identidade em Cristo e a autoridade que nós temos no nome de Jesus. Então, assim, foi precioso demais, foi uma manhã libertadora para a minha vida, inclusive. Eu fui muito abençoada através dessa palavra e eu tenho certeza que essa noite também vai ser uma noite libertadora para as nossas vidas, assim como foi de manhã. E ele leu Salmo 89. Queria pedir para que você ficasse de pé comigo. Está um friozinho, vamos dar uma movimentada nessa noite. Abra lá comigo. Salmo 89. B, você pode botar um pouquinho de retorno para mim? Todo mundo achou? Está todo mundo com a Bíblia de papel? Levanta a Bíblia. Que isso! Muito lindo, gente. Vamos lá. Eu vou ler do 20 ao 24 e depois de 28. E aí no 20 você pode colocar o seu nome, né? A gente sabe que isso aqui é um salmo de Davi. E no início ele começa: encontrei o meu servo Davi. Mas que você coloque o seu nome nesse versículo. Encontrei a minha serva Isabela. Ungia com o meu óleo sagrado. A minha mão o susterá e o meu braço o fará forte. Nenhum inimigo o sujeitará a tributos, nenhum injusto o oprimirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e destruirei os seus inimigos. E no 24 diz: a minha fidelidade e o meu amor o acompanharão e pelo meu nome aumentará o seu poder. E no 28 diz: manterei o meu amor por ele para sempre. E a minha aliança com ele jamais se quebrará. Como é bom nós sabermos que a nossa aliança com o Senhor, ela jamais se quebrará. Amém? Como é bom nós sabermos que o Senhor, ele é fiel, ele é bom em todo o tempo, ele tem nos sustentado. Né? A gente sabe que os dias são muito difíceis, né? A gente tem vivido dias de muitas oposições, de muitas adversidades, mas como é bom saber que Deus, ele é fiel. Como é bom saber que nós temos essa aliança com Ele e essa aliança não se quebrará. Amém? Vamos orar antes de começar. Pai, te agradecemos, ó Deus. Obrigada, Pai, porque nós estamos na Tua casa, Deus. Como nós cantamos, Pai, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas nós escolhemos estar aqui, Deus. Abrindo nosso coração diante de Ti. E assim como foi de manhã, Deus, eu declaro que essa noite será uma noite libertadora. Eu declaro, Deus, corações abertos. Eu declaro, Pai, mentes alinhadas, ouvidos atentos, Pai. Que todo espírito de distração, Pai, que todo espírito contrário, Deus, a Tua palavra não prevalecerá. Muito obrigada, Senhor. Como é bom, Pai, estarmos na Tua presença. Como é bom, Deus, sabermos da Tua fidelidade, da Tua bondade. Que o Senhor é conosco, Pai, em todo tempo. Obrigada por essa aliança que o Senhor tem conosco, que jamais se quebrará. Senhor, obrigada por cada vida, Deus. Eu declaro uma noite de cura. Eu declaro uma noite de restauração. Eu declaro, Deus, uma noite cheia, Pai, do Teu agir, do Teu mover. Nós abrimos, Pai, o nosso coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, muito obrigada, Pai. Nós Te agradecemos. E Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Quando o pastor Carlinhos me convidou, né, e convidou a Carlinha, a gente sabe que dia 8 de março, né, foi o Dia da Mulher. Eu sempre falo que o Dia da Mulher é sempre, tá, gente? Todos os dias. Mas quando ele fez esse convite para a gente, ele pediu para que a gente falasse sobre as mulheres da Bíblia. Quantos tiveram domingo passado na palavra da Carlinha? Foi uma bênção, amém? Carlinha falou sobre várias mulheres da Bíblia. E nessa noite eu também vou trazer uma mulher da Bíblia que me inspira muito. Eu sou muito abençoada pela vida dela. A Maju já colocou aí. Quando o pastor Carlinhos me convidou, eu já tinha essa mulher que vocês vão ver. E esse foi o tema que o Senhor colocou no meu coração, que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje. Nós somos chamados para uma vida de influência. É para isso que o Senhor nos colocou aqui hoje. É esse propósito que o Senhor tem para nós. E calma aí, gente, que eu estou com um tablet aqui do meu pai e eu não sei ligar. Ah, agora foi. Vamos lá. Deixa eu só deixar aqui no... Bom, o tema é esse, né? Chamados para uma vida de influência. E eu sempre gosto de começar, quando eu vou falar de um tema, eu sempre gosto de falar o significado da palavra, né? Muitos de vocês provavelmente sabem o que significa a palavra influência, mas é sempre bom a gente dar uma relembrada, né? O significado da influência é a ação que alguém exerce sobre pessoas ou coisas. Ou seja, o poder, o controle ou a autoridade. E aí, quando a gente diz que uma pessoa ela é influência para os demais, né? Significa que ela serve de modelo, né? Que ela exerce uma interferência sobre o modo de agir e de pensar de outras pessoas. E hoje em dia é muito importante a gente entender essa palavra influência, porque a gente tem dois lados dessa palavra. A gente pode influenciar para o lado positivo ou a gente pode influenciar para o lado negativo. E se você parar para pensar na nossa vida, né? A gente tem aqui adolescentes, jovens, homens e mulheres. Na nossa vida, pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser no trabalho. Onde quer que você esteja, dentro da sua casa. Queria fazer uma pergunta para você. Qual tem sido o tipo de influência que você tem exercido e recebido? É uma pergunta bem interessante que a gente pode refletir nos dias de hoje, né? Quais são as influências que a gente tem recebido e quais são as influências que a gente tem exercido na vida das pessoas? Porque em todo tempo a gente está com pessoas, né? Na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja. E qual tem sido, né? As nossas declarações, as nossas ações, os nossos comportamentos. E quando a gente fala de influência, para mim, o maior exemplo que a gente pode falar na Bíblia é Jesus. Jesus foi o nosso maior exemplo de influência. Ele influenciava em todo o tempo. Aonde quer que ele ia, onde quer que ele andava, com pessoas, o tempo todo. Mesmo às vezes sem abrir a boca, Jesus já era uma influência. Então, que nessa noite Jesus seja nosso maior exemplo de influência. Em geral, né, quando a gente fala de influência nos homens, né, os homens sempre acabam tendo um modelo de um jogador de futebol, né? Vocês podem me corrigir, mas assim, o que a gente vê é que os homens hoje são muito influenciados por jogadores de futebol, jogadores de basquete, enfim. E aí, o que acontece com os homens, né, meninos, não importa. A gente quer mudar o nosso cabelo, a gente quer mudar a cor do nosso cabelo, a gente quer fazer um raiozinho. E aí a gente quer se vestir igual aquela pessoa. A gente quer... Tem algumas pessoas, né? Às vezes querem tirar fotos imitando aquele determinado jogador de futebol que tem um jeito lá que ele faz. Assim, a gente é influenciado o tempo todo e a gente nem percebe. E com as mulheres a gente pode falar sobre... As influencers, que eu nem sei falar, gente, que existem hoje. E aí é cabelo, é roupa, é unha, é cílios, é botox. Gente, o tempo todo nós vivemos numa sociedade, o tempo todo nós somos influenciados. Mas a diferença é que a gente não perca a nossa identidade em Cristo. Porque o Senhor nos fez com um propósito, o Senhor nos fez exatamente como nós somos. A gente não pode chegar ao ponto da gente querer mudar quem nós somos por causa de uma pessoa que a gente nem conhece, essa pessoa não sabe nem quem a gente é. Mas quando a gente olha, né, hoje as redes sociais, graças a Deus eu não tenho rede social, vocês podem me achar maluca, mas eu louvo a Deus por isso, porque uma época eu fui muito viciada nas redes sociais, principalmente no Instagram, e eu estava perdendo o controle da situação. E eu postava a minha vida toda, eu fazia tudo, quem quisesse me sequestrar era moleza. Porque eu postava tudo, era uma coisa assim descontrolada. E um dia o Espírito Santo falou para mim, chega. Não, porque eu estava tirando toda a atenção para o Senhor, para qualquer outra coisa, para ficar nas redes sociais. E há exatamente mais ou menos uns 7 anos, glória a Deus, eu não faço parte das redes sociais, mas eu sei o poder da influência nas redes sociais, né? Nos adolescentes, nos jovens. É muito grande, gente. A gente precisa tomar muito cuidado com aquelas pessoas que a gente admira, com aquelas pessoas que a gente quer se parecer. Não tem problema, às vezes, a gente querer mudar o nosso cabelo. Entende o que eu estou falando, gente? Eu não estou criticando vocês. Eu só estou falando para que a gente não permita que a gente perca a nossa identidade em Cristo Jesus e a gente se torne outra pessoa. Então, assim, a gente precisa ficar muito ligado naquilo que a gente vê, naquilo que a gente admira. O nosso maior exemplo precisa ser Jesus. Amém? Eu falei sobre isso. É interessante pensarmos que em todo o tempo nós estamos sendo observados. Seja nas redes sociais, seja nos lugares que a gente frequenta, a forma como a gente se veste. Gente, o tempo todo nós estamos sendo analisados. A forma que você fala, a forma que você se veste, a forma que você se comunica, o jeito que você anda. É impressionante, você pode nem perceber. Mas o tempo todo nós estamos sendo observados. Então, assim, não é algo para trazer peso para nós, mas é para que a gente reflita, né? O Senhor nos chamou para esse tempo. Já estou até dando spoiler de quem eu vou falar. Mas o Senhor nos chamou nesse tempo, jovens, adolescentes, homens e mulheres, para que a gente seja essa influência, mas para o lado positivo, para que a gente leve Jesus. Não que a gente seja essas pessoas que às vezes... As pessoas hoje em dia estão doentes. Porque elas querem de todo jeito ser igual àquela pessoa. Eu quero ser igual àquela pessoa. Não, gente. O Senhor te fez exatamente como você é. Com o seu cabelo, né, do seu jeito. E outra coisa que é terrível, gente, é a palavra comparação. Não se compare com as pessoas. Ah, mas essa pessoa é assim, ela é assada, ela tem esse tipo de influência. Que nós possamos pedir estratégia ao Espírito Santo de como nós podemos, do nosso jeito, ser influência para outros. Dentro da nossa casa, na nossa escola. Assim, o tempo todo a gente precisa pedir essa estratégia ao Espírito Santo. Porque Deus vai falar conosco, mas Ele quer nos usar do jeito que nós somos. Exatamente do jeitinho que a gente é. Não tem problema nenhum a gente admirar pessoas. Eu, particularmente, eu sei que o que eu vou falar vocês vão rir, mas tem uma mulher que eu admiro demais, que é a minha própria mãe. Mas eu não sou a minha mãe. Até às vezes as pessoas brincam comigo, quando você crescer, você vai ser igual a sua mãe. Eu não quero ser igual a minha mãe. Eu quero ser quem o Senhor me chamou para ser. Mas ela é um exemplo para mim, de uma mulher de Deus, de uma mulher firmada na palavra, de uma mulher que sabe quem é. Juliana também, uma referência para mim enorme de uma mulher de Deus. Mas eu não quero ser igual a Juliana, eu não quero ser igual a minha mãe. O Senhor vai nos usar do jeitinho que nós somos. Você pode falar, Isabela, mas eu não sei falar, eu fico nervosa. Deus vai te usar do jeito que você é. Somente responda a Ele, somente diga sim para Ele. E Ele vai te usar com os dons, com os talentos. Ah, Isabela, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Mas você tem dons. Às vezes você pode desenhar bem. Eu não sei cantar, não sei tocar, não sei desenhar. Mas amém, o Senhor me ama. E Ele me usa em outras formas. E isso é para cada um de nós. E aí quando a gente fala sobre a palavra influência, a gente sabe que existem inúmeros diferentes níveis de influência, né? Eu botei 3 aqui. Influenciar a si mesmo. O que é influenciar a si mesmo? É como você se enxerga, como você se vê. Influenciar o outro, né? A pessoa que está do nosso lado, influenciar um grupo. O tempo todo, gente, nós vamos influenciar. Só que o que a gente tem que pensar é o seguinte. Como nós estamos influenciando nas nossas redes sociais? O que, que nós estamos postando? Né? Como a gente tem se comportado? Como a gente tem se vestido? Porque em todo tempo a gente vai ser uma referência e o Senhor nos chamou para isso. Cada um de nós. Mas nós temos que analisar isso. Será que, né, o jeito que eu falo, o jeito que eu me comporto, o jeito que eu me visto, será que eu estou influenciando a pessoa para o lado bom ou para o lado ruim? Não é para a gente ficar com peso, não, gente. Ai, caramba, então não posso botar essa calça ou aquilo. Não é isso. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem, principalmente nas redes sociais, gente. Principalmente nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você posta. Cuidado com aquilo que você escreve. Às vezes você acha, ah, nossa, a liderança não está vendo. A liderança está vendo. Eu não tenho rede social, mas não significa que eu não sei o que está acontecendo. Então, assim, mas vocês não têm que fazer isso por causa da gente. Vocês têm que fazer por causa de vocês. Vocês têm que fazer por vocês. Então, nessa noite, a mulher que eu escolhi para falar é a Rainha Esther. Quantos conhecem a história da Rainha Esther? Quantos já leram o livro da Rainha da Esther? É um livro curtinho, ele tem 10 capítulos. Inclusive, se eu posso passar um dever de casa para vocês para essa semana, é que vocês leiam o livro de Esther. Ele é pequenininho, dá para ler bem rápido. E a Rainha Esther, ela me inspira muito. E eu tenho certeza que nessa noite ela também vai falar muito ao seu coração, que você abra realmente o seu coração. A gente sabe que o nome verdadeiro da Rainha Esther é Hadassa, não sei se fala assim, mas é o nome judeu dela, né? Ela era órfã, né? Ela era judia, e ela foi criada pelo primo dela, que se chama Mardoqueu. E não, essa curiosidade eu não sei se vocês sabem, mas é interessante. No livro de Esther, é um livro que não é citado o nome de Deus. Quem sabia disso? Poucos. Pois é. Então vai ler o livro de Esther. É interessantíssimo, gente, porque nos 10 capítulos do livro de Esther você não vê o nome Deus. Você pode ir lá, você pode comprovar. Mas em todo tempo o Senhor está presente na vida dela. Do início ao fim. Quando ela era somente uma órfã, judia, criada pelo primo, até quando ela se tornou quem o Senhor tinha para ela, que era a posição de rainha. Em todo o tempo da história, a gente vê a mão do Senhor. Deus estava agindo e cuidando dos detalhes de cada decisão, de cada escolha, de cada passo que envolveu a vida da Rainha Esther. Deus estava no meio. E conosco também não é diferente. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas. Muitas vezes a gente não vê, a gente não sente. Ou determinadas coisas que a gente passa, a gente não entende. Mas o Senhor é conosco. Ele está conosco em todo o tempo, cuidando da nossa vida, em cada passo, cada escolha que a gente dá. E a gente vê lá em Romanos 8, 28, né? Que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim como o Senhor usou a vida da Rainha Esther para que ela fosse influência para aquele povo, né? Tem um versículo que a gente vai ler que fala que foi para um tempo como aquele que ela foi escolhida, que ela foi levada à posição de rainha. E Deus tem a mesma coisa para nós. Ele nos coloca em lugares estratégicos para que possamos ser influência para essa geração. Nós somos essa geração. Nós somos a geração do fim. E o Senhor tem nos colocado em pontos estratégicos para que a gente seja influência. A pergunta é o seguinte: você tem sido essa influência? Porque o Senhor, ele coloca a gente nos pontos estratégicos. Pode ser dentro da nossa casa. Você tem sido influência dentro da sua casa? Dentro do trabalho, dentro da escola, da faculdade? O tempo todo. Não importa. Sermos influência para essa geração, seja na escola, faculdade, trabalho, cursinho, dentro da nossa casa, não importa, tudo que nós precisamos é estar prontos e sensíveis à voz de Deus, para perceber o tempo, o modo e as oportunidades que Deus nos dá nos dias de hoje. E nós vamos aprender hoje 3 pontos sobre a vida de Esther, da Rainha Esther. O primeiro ponto é uma vida de obediência. Vou pedir para vocês irem comigo lá em Esther 2. Não estou ouvindo o barulhinho das páginas, gente. Vamos lá. Esther 2:10. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo. Quando ela foi convocada, né, para fazer parte do grupo de mulheres, né, que naquela época foram convocadas, só para você entender um pouquinho antes, existia uma rainha antes da rainha Esther. Mas eu não vou falar, depois você vai ler. E por uma... ela não quis estar na presença do rei, ela foi tirada daquele lugar, e aí o rei precisava achar uma outra rainha. E aí é onde eu estou falando aqui que ele convocou todas as mulheres, né, daquela época. E a rainha, a Dasa, na época, né, foi convocada para fazer parte desse grupo de mulheres. E nesse texto aqui que a gente leu, nós vemos como ela escolheu obedecer. Mardoqueu, né, o seu primo, representava o seu pai. Como eu falei, ela era órfã, né, e ela era judia. E o primo dela criou ela. E ela obedeceu ao primo quando ele disse para ela ir. Ela obedeceu em dois momentos. Na verdade, ela obedeceu a ele quando ele falou para ela ir. Na verdade, as mulheres lá eram obrigadas a irem, mas ela poderia não querer ir, né? Ela poderia escolher não querer ir, mas ela foi. E depois ela obedeceu a ele quando ele falou para ela: não fala que você é judia. Às vezes a gente pode achar que isso é bobagem, mas não era. Às vezes podemos achar, né, que é uma coisa simples, mas é através de uma simples obediência que nós somos favorecidos pelo Senhor. E por ela obedecer a todo o comando dele, ela atraiu o favor sobrenatural de Deus em tudo o que ela fazia, enquanto, né, ela se preparava para ser uma possível rainha. E assim, gente, no natural, ela era uma moça totalmente improvável. Você, nessa noite, pode se achar uma pessoa totalmente improvável. Mas são esses que o Senhor procura. São essas pessoas, aquela que se acha: eu não sou nada, eu não sou ninguém. É esse coração que o Senhor procura. Às vezes, para nós somos improváveis, mas para o Senhor não. Eu botei: quem realmente ama, obedece. E nosso maior exemplo, né, de quem nos ama e obedeceu foi Jesus, né? Jesus foi para a cruz, ele obedeceu. Ele não queria ir porque ele sabia o que ele ia passar, mas por amor à minha vida e à sua vida, ele obedeceu e se entregou naquela cruz. Ele pagou um preço muito alto por amor à minha vida e à sua. Então, assim, quem realmente ama, obedece. E aí eu botei lá em Mateus 26, 39, né, que fala: se possível, afasta-te de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas a sua. Que esse seja o nosso posicionamento diante, né, de situações que nós precisamos obedecer. Que não seja o que a gente quer, mas que seja a vontade do Senhor. A gente sabe que essa palavra obedecer para os adolescentes, assim, é um pouco difícil, né? Obedecer aos nossos pais, obedecer à liderança, obedecer o professor, o inspetor da escola. Mas assim, gente, é na simplicidade que nós precisamos obedecer. Assim como a rainha Esther, no início ela obedeceu, ela deu passos de obediência para que ela chegasse à posição que o Senhor tinha para ela. Nós só vamos chegar a essa posição que o Senhor tem para nós se nós começarmos obedecendo no pouco. Obedecendo aos nossos pais, mesmo gostando ou não, nós precisamos obedecer porque nós amamos ele e ele nos ama. Até hoje, eu sou casada, mas até hoje eu obedeço aos meus pais. Claro que eu tenho as minhas decisões e as minhas escolhas com o Hugo, mas não significa que eu casei que eu não vou obedecer aos meus pais. Eu obedeço à minha liderança, pastor Carlinhos e Ju, pastor Teixeira, meus pais. Então, assim, em todo tempo nós precisamos viver uma vida de obediência, sendo agradável ou não. Através de uma resposta obediente, outros serão beneficiados. Então, o primeiro ponto, uma vida de obediência. O segundo ponto, uma vida de submissão. Lá em Esther 2 também, do 12 ao 17. Diz assim: antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando ia apresentar-se ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém, para o palácio do rei. À tarde, ela ia para lá e de manhã voltava para a parte do harém, que ficava sobre os cuidados do oficial responsável pelas concubinas. Ela não voltava ao rei, a menos que dela ele se agradasse e mandasse chamar pelo nome. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abial... É isso aí, gente. Tio de Mardoqueu, que a tinha adotado como filha. Ela não pediu nada além daquilo que o oficial responsável pelo harém sugeriu. Esther causava boa impressão a todos os que a viam. Ela foi levada ao rei, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E no 17 diz, o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra mulher. Ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer outra virgem. Então ele lhe colocou a coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vasti. Vasti era a rainha antes. E é exatamente aqui quando começou todo o processo dela de submissão, através de uma resposta que ela deu lá atrás da obediência. Você pode falar, ah, Isabela, mas era simples. Não, não era. Ela obedeceu a dois comandos que o primo dela deu. Um, vai, e o outro, não fala que você é judia. Ali começou o processo dela. Primeiro, né, ela se viu num lugar completamente diferente. Gente, imagina, ela era órfã, né? Ela vivia num lugar super simples e ela se viu num lugar completamente diferente. Você pode achar, caramba, Isabela, é maravilhoso eu ir para um palácio, né? Com tudo, a gente viu aqui. Que mulher que não ia gostar de ficar 12 meses com perfumes, com aromas? Quem não ia gostar? Qualquer mulher ia gostar de ficar 12 meses lá em tratamento. Mas não foi bem assim. Primeiro, ela se viu sozinha num lugar onde ela não conhecia ninguém, onde ela era judia, onde ela não podia falar que ela era judia. E assim, ela ficou 12 meses naquele harém. Mas você acha que foi fácil para ela aquele processo? Não foi. Não foi o tempo todo beleza, o tempo todo perfumezinho. Ela passou por momentos difíceis lá dentro. Ela precisou se submeter a algo que ela não queria. Ela não queria estar ali. Ela era, né, a única judia e ainda por cima ela não podia falar. Mas durante esse processo de 12 meses, onde o Senhor a favoreceu através de uma resposta que ela deu em obediência. Não é diferente nas nossas vidas. Quantos de nós muitas vezes precisamos passar por esse processo? Que é sim muito doloroso. Não é confortável, mexe com a gente, mas é onde nós somos lapidados. Mas quando respondemos o Senhor, Ele nos favorece diante de uma situação. Ele abre uma porta aonde no natural era impossível. Ele nos promove, seja no trabalho, seja, né, aonde for. Mas precisamos entender que durante aquele processo que a rainha Esther passou, Deus estava trabalhando nela, para que ela se tornasse quem Deus queria que ela fosse e não o que ela queria. Essa é a diferença. Durante o processo que nós passamos, né, de adversidades, de lutas, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está nos moldando nos momentos difíceis para que a gente se torne aquilo que Ele tem para nós, não o que nós queremos. Essa é a diferença. Você pode ter certeza que para ela não foi fácil aqueles 12 meses. Mas por mais que parecesse maravilhoso, né, ela está lá 12 meses com perfumes, com óleos, foi um tempo muito difícil, onde ela precisou abrir mão da vontade dela e ela teve que se adaptar e se adequar a um padrão ao qual ela não estava acostumada. Mas através da obediência lá atrás, ela foi favorecida e caiu nas graças do eunuco. Ela não foi favorecida só pelo eunuco. O Senhor a favoreceu através da vida do eunuco porque ela deu o passo de obediência. E ela foi favorecida ali dentro, gente. Mas, assim, na Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que tinham mulheres muito mais lindas do que ela. Porque na Bíblia fala que Esther era linda, né? Era formosa. Então, assim, outras mulheres poderiam ser escolhidas. Ela não era a única linda. Mas o Senhor a favoreceu. E ela teve o favor, né, do eunuco que tomava conta ali das mulheres. O preço da submissão não é algo confortável no natural, mas é totalmente preciso. Precisamos encarar todos os processos da nossa vida. Gente, isso faz parte da vida, infelizmente. Processos fazem parte da vida, podem ser dolorosos, mas assim, é onde o Senhor ele forja o nosso caráter. Né, onde ele vê realmente se nós amamos ele, porque se nós amamos ao Senhor, nós vamos nos submeter, nós vamos obedecer, né, nós vamos confiar e saber que o Senhor tem algo para nós. Foi um tempo de espera, e eu até falei isso em uma das lives aqui de oração, que eu não vou lembrar, que o tempo de espera, ele não é um tempo de acomodação, mas ele é um tempo de preparação. Eita, essa é forte, hein? Mas é real, gente. Eu, inclusive, vou ler de novo. O tempo de espera não é um tempo de acomodação, mas é um tempo de preparação. Então, assim, entenda que durante o tempo da sua espera, eu não sei o que você tem passado, eu não sei aquilo que você tem esperado, eu não sei o processo que você tem vivido. Mas entenda que durante esse processo, por mais doloroso que seja, o Senhor ele está te preparando para algo muito além. Além do que você imagina, além do que você sonha. Porque o Senhor tem grandes coisas para nós, gente. Muitas. O Senhor tem coisas tremendas para a gente. Mas se a gente não submeter, se a gente não passar por esse processo, a gente não vai ver aquilo que Deus tem lá na frente. Então, é muito importante a gente entender isso. Que a gente possa encarar esse tempo como um tempo onde Deus está forjando o nosso caráter, para que lá na frente a gente seja aprovado. Quantos querem ser aprovados pelo Senhor? Mas aí a gente precisa passar por esse processo. Vou passando pela prova dando glória a Deus. Lembrei agora. Por que a rainha Esther, de uma certa forma, conseguiu, mesmo sendo difícil, passar por esse tempo de submissão? Porque ela aprendeu através de uma vida de obediência. Uma vida de submissão nada mais é do que ser obediente à vontade de Deus e não à nossa. E aí tem um louvor que eu lembrei, eu não vou cantar. Não vou cantar, eu vou citar. Que se eu não me engano é Diante do Trono. Que ele diz assim, dai-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer, a cumprir todo o teu querer. Gente, esse louvor, assim, ele é tremendo. Muitas vezes a gente canta um louvor, a gente não tem noção do que a gente está cantando, a gente está só abrindo os nossos lábios. Cara, ele diz, dai-me um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Nós estamos realmente dispostos a obedecer e cumprir todo o querer do Senhor, não é o nosso. A gente não está cantando, Senhor, dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer e a cumprir o meu querer, a minha vontade. Não é isso. É cumprir a vontade do Senhor. É assim que nós precisamos ser obedientes e cumprir a vontade que Ele tem para nós. Então, o primeiro ponto, qual é o primeiro ponto? Que? Não ouvi. Uma vida de obediência. E o dois? Isso aí. E o terceiro, uma vida de influência, que é o nosso tema hoje, chamados para uma vida de influência. Lá em Esther 4, então assim, se vocês puderem depois ler o livro de Esther, é maravilhoso, muito bom. Que mulher incrível. Quando eu chegar no céu, ela é uma das pessoas que eu quero encontrar primeiro, entre outros. Lá em Esther 4, do 13 ao 16, diz assim, na verdade eu vou ler o 12, né? Quando Mardoqueu era o primo dela, que criou ela, né? quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhe dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de Rainha Esther. Só para você entender um pouquinho, o tio estava falando isso para ela porque Amã, né, que era um homem bem mau, estava querendo matar os judeus, e o tio dela, Mardoqueu, foi avisar isso para ela. E ele falou exatamente isso para ela: não pensa que pelo fato de você estar no palácio aí protegida, não pensa que só pelo fato de você ser rainha que você vai se livrar dessa, não. Você também vai morrer, porque ela era judia, né? Não é porque ela estava nessa posição que ela ia, né, que ela não ia acontecer nada com ela. E uma vida de influência, ela começa com uma atitude. Eu ouvi, nessa semana eu estava ouvindo uma pregação de uma pastora, enfim, não vou falar o nome, e eu achei bem interessante a frase que ela botou. Hoje, nós estamos vivendo um tempo onde não tem ausência de palavras, e sim de atitudes. Aquilo me mexeu bastante comigo. Hoje em dia, muitas são as palavras, muitas são as falas, poucas são as atitudes. E por causa da atitude da Rainha Esther, né, diante da situação que ela se encontrava, sabendo que não só ela, mas o povo todo, a nação, era um povo inteiro, e ela, sabendo que eles iam morrer, ela decidiu não ficar calada, mesmo sabendo das consequências. Porque o que, que acontece, gente? Para que ela chegasse ao rei para poder falar com ele, né? Para poder pedir algo, ela precisaria que ele chamasse ela. Então, assim, quando ela soube dessa notícia de que Amã queria matar os judeus, ela ficou, assim, um pouco desesperada. Então, o que, que ela fez? Ela pediu para que o povo, né, entrasse em jejum, para que o povo orasse. E ela também, né, orou com as servas dela. Elas fizeram jejum durante 3 dias, sem comer e sem beber, para que ela conseguisse o favor do Senhor, para que ela conseguisse falar com o rei. Então, assim, ela precisou decidir, ela precisou tomar uma atitude. Ela poderia ter ficado calada, não poderia? Né? A gente até vê aqui, acho que tem uma parte aqui, não vou achar agora. Qual? Ah, é. No verso 14 diz isso: pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte. Ou seja, se ela ficasse calada, Deus ia dar um jeito. Mas ela resolveu se posicionar diante daquilo que ela estava vendo, né? E aí ela mobilizou o povo todo. E, né, ela decidiu não ficar calada, mesmo sabendo das consequências, e tomou uma atitude, como nós vemos no versículo 16. Que diz, ela falando, né? Então, no 15: então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Então, ela, né, ela fez essa proposta ao povo, né, para que eles jejuassem em favor dela. E nós podemos entender e compreender que nada na nossa vida acontece por acaso. Em tudo, Deus tem um propósito. Foi assim na história da Rainha Esther e não é diferente nas nossas vidas. Esse é o tempo hoje, 2024. Esse é o tempo que o Senhor nos chama. É para esse tempo, é para um tempo como esse que o Senhor te colocou aqui. Deus tem um propósito na sua vida, na faculdade, na escola, no trabalho. Mas o que nós não podemos é ficar calados. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos levantar O tema desse ano da Wake é levante e resplandeça. Então, por que que você está sentado? Não é para levantar agora, gente. Você... Mas esse é o tempo de nós nos levantarmos. Nós não podemos ficar calados. Para que a gente seja essa influência, para que a gente seja, né, essa pessoa que Deus tem para nós precisamos não ficar calados. Peça ao Senhor espírito de coragem, de ousadia, de intrepidez na sua escola, na sua faculdade. Não fique calado. Deus conta conosco. Esse é o tempo que o Senhor nos chama. Ele nos convoca para nos levantarmos e não ficarmos calados. A gente sabe lá que em Eclesiastes 3 diz que há um tempo e um modo para todas as coisas. Mas nós estamos vivendo um tempo, né, onde nós, a igreja, jovens, adolescentes, homens e mulheres, essa geração do fim, né, que nós somos a geração do fim, nós precisamos decidir e tomar uma atitude diante de tudo o que está acontecendo. E a minha pergunta é o seguinte: qual estratégia o Senhor tem te dado para que você seja a influência para a sua geração? Primeiro, você tem pedido ao Senhor estratégias? É muito importante que a gente peça ao Senhor estratégias para que a gente seja uma influência onde o Senhor nos coloca. Para que a gente seja aquilo que o Senhor tem para nós. Não olhe para o lado, não se compare. O Senhor está falando com você nessa noite. Quais são as estratégias que você tem pedido ao Senhor? O que que você tem feito? Quais são as atitudes? Quais são os comportamentos? A sua vida tem refletido Jesus? A sua vida é uma influência? Positiva, negativa? São coisas que a gente precisa refletir o tempo todo. O tempo todo, gente. E esse, assim, esse é o tempo, sabe? Eu tenho vivido coisas assim extraordinárias com o Senhor. E tem situações, sim, que nós precisamos ficar calados, né? Porque Eclesiastes diz que há um tempo para calar, mas há um tempo para falar. Então, assim, até para isso nós precisamos de sabedoria do Espírito Santo. Para saber como que a gente vai falar, quando que a gente vai falar. Mas eu tenho vivido, assim, tempos com Deus onde, em certas situações, eu não vou mais ficar calada. Porque se a gente se calar, o Senhor vai pegar outra pessoa para fazer aquilo que você poderia fazer. Então, assim, jovens, adolescentes, não se calem. Se levantem na autoridade que vocês têm no nome de Jesus. Saiba a sua identidade em Cristo. É muito importante para que a gente seja essa influência nesse tempo onde o Senhor nos chama. Mas para que a gente seja essa influência, nós precisamos saber a nossa identidade em Cristo. Você sabe a sua identidade? Você está firmado nessa identidade? Como meu pai falou hoje, sobre identidade, sobre a autoridade que nós temos no nome do Senhor. Para que a gente seja essa influência. E uma conclusão que eu botei aqui é que, assim como aprendemos com essa história, com certeza essa história nos inspirou, é assim que o Senhor espera de nós. Foi exatamente para esse tempo que o Senhor nos chamou. Nós fomos chamados para uma vida de obediência, uma vida de submissão e uma vida de influência. Ah, Isabela, mas eu não posso só pular para a parte da influência? Não. Seria ótimo, né? Ah, eu posso pular direto? Não, não pode. É igual videogame, né? Eu gostava de jogar quando eu era menorzinha, jovem, gostava. É Mario Kart, né? Você tá lá no Mario Kart animadona, aí você passou a primeira fase, uhul! Ah, sim, eu posso ir para a quinta? Não, depois da primeira, tem a segunda. Então, assim, os processos que a gente encara na vida, a gente não tem como passar da fase 1 para a fase 3, assim, vum! Ai, Senhor, porque eu não quero sofrer, entendeu? Vai ser difícil a fase. Pô, eu vou ficar voltando na fase. E várias vezes, gente, eu ficava na fase 1, 2, quando eu conseguia passar, eu falei, cara, não é possível. Mas é assim. O processo de Deus funciona assim. Então, assim, nós precisamos viver cada etapa e cada processo da nossa vida. Não adianta a gente querer pular processos. Ah, eu queria estar lá na frente, igual o fulano. O fulano está lá na frente, mas o fulano está lá na frente, mas você não sabe o que, que ele passou. Né? Igual o pastor Paulo Canuto falou, muitas pessoas queriam ser o pastor Paulo Canuto, mas as pessoas não sabem o que ele passou. Ele até brincou no Remi, vocês querem morrer? Se vocês quiserem morrer, fica à vontade. Então, assim, muitas vezes nós queremos ser aquela pessoa que a gente admira, nós queremos ser influência, a gente quer estar aí bombando e tal, mas a gente não quer passar para os processos. Então, assim, vamos, ah, gente, eu quero ser o pastor Carlinhos, mas vocês não sabem o que o pastor Carlinhos e a Juliana passam. Então, assim, a vida ela é feita de processos e nós não podemos pular as etapas. Por mais difícil que seja, a gente precisa encarar. Então, assim, para que a gente tenha essa vida de influência, a gente precisa obedecer, a gente precisa se submeter ao processo, mas não ao nosso, ao que Deus tem para nós. E eu botei aqui alguns pontos que é para a gente refletir. Vocês podem ficar de pé. Eu vou pedir pro pessoal do louvor esperar só um pouquinho, tá, gente? Tô aqui com meu querido amigo Natan. Ai, Jesus. Amém. Botei aqui alguns pontos, né, pra gente refletir nessa noite. Qual tem sido a nossa atitude diante de um desafio que o Senhor nos permite passar? Nós vamos ficar parados, paralisados com o tamanho do desafio ou da adversidade, ou nós vamos nos levantar e resplandecer para vivermos essa vida de influência que o Senhor tem para cada um de nós. Cada um, gente, o Senhor tem algo específico para cada um de nós. Mas para isso nós precisamos nos levantar. Nós precisamos, né, resplandecer. O propósito que Deus tinha para a vida da rainha Esther era maior do que a vida dela, porque não era somente sobre ela. Um detalhe que eu esqueci de falar, gente, quando ela se levantou, quando ela decidiu não ficar calada diante, né, daquela situação, ela estava ali pela vida dela, mas ela estava pela vida de outros. O quanto nós estamos dispostos a pagar esse preço pela vida do outro. Quando o Senhor coloca algo no nosso coração, quando o Senhor derrama sobre nós um propósito, não é para nós, é para outros. O Senhor nos colocou aqui hoje para que a gente responda a Ele, para que a gente viva essa vida de influência, mas para que a gente também alcance outras vidas. Então, assim, o propósito que Deus tinha para ela era muito maior. Não era para ela, era para que ela salvasse uma nação, um povo. E, claro, a própria vida dela, né? Nós nascemos com um propósito, gente, já determinado e estabelecido. Antes de nós nascermos, o Senhor ele já tinha um plano e um propósito para nós. Ele já tem tudo pronto. E Ele nos coloca em lugares estratégicos, gente. Fica com isso no seu coração. Ah, Isabela, não estou entendendo por que eu estou nesse trabalho. Cara, o Senhor sabe. Ah, eu estou sendo perseguido. Cara, está tão difícil. Cara, pede ao Senhor que te dê estratégias para que você seja influência naquele lugar. Você não está naquele lugar à toa, você não caiu lá à toa. O trabalho onde você está, a faculdade onde você está, a escola onde você está, o Senhor te colocou estratégico. Jovens e adolescentes, é nesse tempo que vocês precisam se levantar. Não fique com medo, não fique preocupado com o que as pessoas vão achar, vão pensar. É um lugar estratégico, gente. Agradeça ao Senhor, sabe, pela oportunidade de a gente estar aqui. Nós estamos vivos, vivendo. É, ah, Isabela, você não sabe o que eu passo. Tá bom, você também não sabe o que eu passo. Mas assim, vamos nos levantar. A gente tem vivido uma geração muito mimimi. Não dá, gente. A gente precisa se levantar. Vai doer, mas se levanta. Sabe, o Senhor, Ele é conosco. A gente lê, o Senhor, Ele é fiel, Ele é bondoso. O Senhor tem uma aliança conosco. Então, assim, esse é o tempo. O Senhor nos coloca em lugares estratégicos para que a gente seja influência para as pessoas à nossa volta. Gente, tem pessoas morrendo, inclusive dentro da própria igreja. Você pode estar do lado de uma pessoa que está rindo, mas você não sabe o que ela está passando. Qual tem sido a sua influência para essa pessoa que está do seu lado? No mundo, então, a gente nem se fala. As pessoas estão perdendo a identidade, gente. As pessoas estão querendo ser outras pessoas. Não foi para isso que o Senhor nos chamou, gente. O Senhor nos chamou para que a gente seja essa influência, da forma positiva, para que a gente leve amor, para que a gente leve esperança. Então, assim, a forma como a gente fala, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se veste, tem importância, sim. Então, assim, antes de você sair de casa, se analisa, pergunta: Senhor, essa roupa te agrada? Sabe, é essa forma, o jeito que eu estou falando, o jeito que eu estou tratando as pessoas, isso tem sido uma influência boa Porque às vezes a gente nem percebe, gente. Às vezes uma palavra que a gente dá, a gente pode matar a vida de uma pessoa. Então, assim, qual tem sido as nossas influências no nosso falar, nas nossas atitudes, dentro da nossa casa, com os nossos pais? Qual tem sido, gente, as nossas atitudes, as nossas escolhas? Não tem como a gente chegar nesse lugar se a gente não passar pelo processo. E quando a gente fala essa palavra submissão, é uma palavra desafiadora. É, mas é preciso, nós precisamos nos submeter ao processo. Da rainha Esther, ela precisou passar por 12 meses. Você pode estar passando por um processo um pouco maior. Infelizmente, cada um tem um tempo, cada um tem um processo. Mas a gente precisa passar, mas a gente não vai passar sozinho. O Senhor, Ele é conosco. Em todo o tempo, Ele está conosco, gente. Mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente não vê. Com a rainha Esté, gente, a gente não vê o nome de Deus nesse livro, mas Ele está do início ao fim. Ela deu um passo de obediência, o Senhor deu outro. E ela deu outro passo e o Senhor deu outro. E ela foi passando as fases. Ela obedeceu, ela entrou naquele lugar, que era um lugar totalmente estranho. E ali o Senhor favoreceu ela. Ela foi favorecida diante de todas aquelas mulheres. E ela foi se submetendo ao processo difícil, doloroso, para que ela chegasse aonde o Senhor tinha para ela, naquela posição. Conosco não é diferente, gente. O Senhor tem um lugar para nós, mas a gente precisa se submeter. Quantos aqui nessa noite estão dispostos a dizer sim para o Senhor, a obedecer, a passar pelo processo de submissão e ter uma vida de influência baseada no que o Senhor estabeleceu? Quantos querem? Quantos dizem sim? Levanta a mão com coragem, gente, com ousadia. Fala: Senhor, eu digo sim. Eu quero passar, Senhor, por esse processo de obediência. Eu quero, Senhor, me submeter a Ti, Deus, não à minha vontade. Eu quero, Senhor, viver uma vida de influência, Deus, uma vida que impacta, Pai. Uma vida, Deus, que leva a Tua esperança, o Teu amor. Oh, Senhor, nós queremos, Pai, dizer sim para Ti nessa noite. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem um plano, Deus, e um propósito para cada um de nós. Senhor, obrigada porque foi para esse tempo, para um tempo como esse, Pai, que o Senhor nos estabeleceu aqui, nas nossas casas, Pai, nas escolas, faculdades, trabalhos, aonde o Senhor nos colocou. Senhor, nós queremos, Pai, ser essa influência. Nós queremos levar o Teu amor. Senhor, nos ensina, Pai, a obedecer a Ti. Nos ensina, Pai, a entender que durante o processo de espera não é um tempo de acomodação, Deus, mas é um tempo onde o Senhor está nos preparando para nos levar, Deus, a um lugar mais alto, para nos colocar, Deus, em posições estratégicas. Oh, Senhor, nós Te amamos, Pai. Que nós possamos pedir ao Senhor estratégia e sabedoria de como nós realmente podemos ser essa influência nesse mundo. Pedir para que não seja feita a nossa vontade, nem a nossa maneira, mas a Dele. Assim como Jesus orou, falando: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas que seja a Tua. Que essa seja a nossa oração nessa noite. Para que a gente chegue nesse lugar, nessa posição. Não pode ser a nossa vontade, não pode ser do nosso jeito, não pode ser da nossa forma. Nós precisamos deixar com que o Senhor nos guie, nos dirija nesse tempo. Então, que você possa fechar seus olhos, que você ore um pouquinho ao Senhor, que você peça a Ele essa estratégia. Você sabe onde o Senhor tem te colocado. Você sabe quais são os pontos que o Senhor tem te colocado. Que você peça nessa noite para que o Senhor derrame sobre você essa estratégia, sabedoria. Jovens, esse é o tempo onde nós vamos nos levantar com ousadia, com coragem, com intrepidez. Não fiquem calados, não permita nenhuma voz contrária do inferno falando que você não é nada, que você não pode, que você não sabe falar. Isso é mentira. O Senhor nos criou com um propósito. O Senhor tem um propósito específico para nós. Não permita que o inferno te coloque para baixo. Você é uma filha, um filho amado. Deus nos ama. Ele morreu, Jesus morreu por nós, gente. Quem ama, quem obedece, quem ama, obedece. E foi isso que Jesus fez por nós. Por que que nós não podemos fazer por Ele? Viver uma vida de obediência, de submissão, uma vida de influência. Oh, Senhor, dai-nos, Pai, um coração, Deus, igual ao Teu. Oh, Senhor, tudo que nós queremos é esse coração, Deus, um coração que é disposto, Deus, a obedecer. Por mais doloroso que seja, Senhor, por mais difícil que seja, nós queremos, Pai, Te obedecer. Nós queremos, Pai, cumprir o Teu querer e não o nosso. Não a nossa vontade, Deus, mas a Tua. Oh, Senhor, nós Te amamos, Pai. Chora, larabarababa, xere, ele canta, larabarababa, xere. Oh, Senhor, toca nos corações nessa noite, Pai, nas vidas. Pai, obrigada, Deus, porque quando nós estamos na Tua presença, Senhor, nós somos quebrantados. Nós abrimos, Pai, o nosso coração para Ti, para que o Senhor nos molde. Senhor, tudo que nós queremos, Pai, é que o Senhor continue forjando o nosso caráter. Para que cada vez mais, Deus, nós possamos ser a Tua imagem, Deus, e a Tua semelhança. Mas para nós chegarmos nesse lugar, Deus, nós precisamos viver uma vida de obediência. Uma vida de submissão, Pai. Oh, Senhor, eis-nos aqui, Pai. Nós queremos ser, nós fomos chamados para essa vida de influência. Oh, Deus, seja através de uma mensagem, seja através de um abraço, seja estratégias que o Senhor vai te dar no seu Instagram, não sei. Peça ao Senhor estratégias. Mas não faça a sua vontade, não se compare ao outro, não queira ser o outro. Seja aquilo que o Senhor tem para você. O Senhor te escolheu. Ele tem o melhor para a sua vida. Oh, Senhor. Natan, a gente pode cantar só esse refrãozinho do Dai-me um coração. Não, vou cantar, gente. Oh, ao Teu, meu Mestre, dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a vez, que você cante de todo o seu coração. Louvor, pode vir. Coração igual ao Teu, meu Mestre, dai-me um coração igual ao Teu, coração disposto a queremos, Pai. Nessa noite, Pai, de todo o nosso coração, nós queremos um coração igual ao Teu. Um coração que obedece, um coração que se submete, para que nós possamos viver, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, para que nós possamos cumprir o Teu querer e não o nosso. Pai, muito obrigada, Senhor. Nós Te amamos. Aleluia.